Rui Neumann, a morte recente do presidente do Tchad, Idriss Déby, parece ter criado uma série de ondas de choque em África, e não só em África, mas também na Europa, essencialmente em França. Porquê que a morte de Déby criou esta situação, provocou estas ondas de choque?
Idriss Déby era o que a gente pode dizer um dos símbolos, um dos pilares do que foi e continua a ser a França-África. Ele conseguiu, com o argumento da questão da segurança, da instabilidade devido à polarização dos grupos jihadistas em toda a região do Sahel, conseguiu ser sempre o foco da atenção e como se tivesse transformado o país como guardião e a sede do combate contra os movimentos terroristas em toda a região. Isto foi a imagem que Idriss Déby sempre quis passar como militar. Recordo que ele toma o poder por golpe de Estado contra Hissène Habré, de qual ele foi militar e um fiel de Hissène Habré. Teve o apoio da França nesse golpe militar e mesmo dos Estados Unidos, que retiraram o apoio ao antigo ditador. E, curiosamente, Idriss Déby toma o poder aos 37 anos, mais ou menos, que, ou seja, a idade com que o filho está agora a tomar também o poder, e logo ao início disse que iria criar as condições para a democracia e que não pretendia permanecer no poder. Permaneceu durante 30 anos, 6 mandatos na presidência e morreu quando foi declarada a vitória, exatamente para cumprir o 6º mandato. O Tchad tornou-se num país de elevada importância. Basta a sua localização, está no coração da África, no sul da Líbia, já por si um país extremamente instável. Tem o Níger, outro país com uma grande instabilidade devido à circulação dos grupos jihadistas, como o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, o Jenim e outras grandes milícias da corrente jihadista. Por outro lado, do Sudão, o próprio Tchad chegou a ser alvo de milícias tchadianas provenientes do Sudão. No sul, o Tchad tem a República Centro-Africana, hoje é um mosaico de milícias, de um lado os Selecás, do outro lado os Antibabacás, que estão reunidos numa coligação chefiada hipoteticamente por antigo presidente Bozizé, onde o Tchad participa indiretamente nesse conflito, suspeita-se que o próprio Idriss Déby deu um grande apoio às milícias muçulmanas que compõem hoje o CPC, essa coligação de milícias ex-Selecás e algumas anti-Balacás. Por outro lado, também afeta os próprios Camarões e a Nigéria na questão do Boko Haram, tanto que a Nigéria e o Tchad nunca conseguiram encontrar um consenso numa luta conjunta contra o Boko Haram, e uma das ações em que o próprio presidente participou terá sido precisamente contra o Boko Haram, depois de uma investida de Boko Haram contra o Tchad. Ou seja, hoje o Tchad, e desde a independência, desde 1960, o Tchad é como se fosse uma gigantesca base no Sahel da França. Tornou-se vital para a França e, consequentemente, para toda a esfera dos países do Sahel e, digamos, da África Central, onde a França ainda tem um domínio crescente através do próprio sistema criado pela França à África, em que Idriss Déby tomou esse pilar. Ele era um ditador com uma política de repressão extremamente violenta, por vezes jogava entre uma suposta democracia em que dava alguma voz aos seus opositores e, por outro lado, com uma grande repressão, tal como se viu nestas últimas eleições, que praticamente ele não teve opositores e os adversários eleitorais que teve foram meramente decorativos. Temos que ver que a França apoiou Idriss Déby, e isso é impressionante, desde François Mitterrand, que lhe deu todo o apoio e carta verde e fechou os olhos a todas as violações dos direitos humanos, e todos os presidentes franceses, até Emmanuel Macron, inclusivamente, que via Idriss Déby como parceiro privilegiado da França em manter a todo custo, e por esse mesmo motivo a França reconheceu logo o Conselho Militar da Transição e o filho Mahamat Idriss Déby como o sucessor do pai, quase a criar uma dinastia dentro de uma hipotética república.
De referir que o Chad tinha um papel preponderante, ou tem um papel preponderante no combate ao jihadismo, como parceiro na zona...
É o principal parceiro até. O Chad é o que dá mais homens para o próprio G5 Sahel, aquele que participa mais ativamente, mas também é o país em que a França mais militarizou e mais investiu em termos militares para ter essa capacidade operativa. Sem dúvida nenhuma.
Exatamente. Aliás, foi por isso que na ressaca desta morte, todos os analistas disseram que era o exército que está melhor, ou é o exército que está melhor preparado e melhor formado pela França e internamente mais organizado para o combate no seio do G5 Sahel. Quando nós temos assim uma ideia, temos uma ideia no sentido em que o Mali ocupa ali um espaço de placa giratória, e temos sempre a ideia de que o Mali é que é um país-chave nesta luta, e é também, mas em termos de preparação das tropas, o Chad é apontado como o que tem as tropas melhor preparadas para efetuar o combate ao jihadismo no seio do G5 Sahel. E, de facto, esse é agora um dos grandes problemas, o desmembramento deste exército único, que se prevê, não é, com o avançar da situação, com o gerir da situação. Situação essa que começa desde já inconstitucional, porque a Constituição não previa esta passagem dinástica para o filho, e não deixa de ser curioso, como o Rui referiu, que é aos 37 anos que Déby pai assume o poder, e agora é Déby filho também com a mesma idade, 37 anos, um general de 4 estrelas. É um luxo a comandar um exército e um país.
Eu gostava de acrescentar algo disso, Raul, que Idriss Déby, como costuma ser característico em muitos ditadores africanos, ele já estava a preparar Mahamat Idriss Déby, o seu filho, para ser o seu sucessor. Isto tem a ver por questões étnicas, para manter sempre o domínio da etnia Zagawa, da qual pertencia Idriss Déby e pertence Mahamat Idriss Déby, que são dominantes numa parte das Forças Armadas, e até mesmo, recordo este pormenor, a secretária particular do presidente não era nem mais nem menos que a mulher de Idriss Déby. Havia este núcleo familiar extremamente forte no controle do Chad, político e militar, e por outro lado também controle étnico, que é precisamente isso que está a provocar fortes divisões no seio das Forças Armadas e o não reconhecimento desta tomada do poder. Porquê? Porque a Constituição chadiana, ela prevê na vacatura do poder do presidente, quem assume interinamente o poder é o presidente da Assembleia. E os adeptos da teoria em que é legítimo que Mahamat Déby deveria assumir o poder, eles dizem que o presidente da Assembleia recusou essas funções. Daí foi criado o plano B. Só que a Constituição prevê também, se o presidente da Assembleia não assumir esse papel, existe 4 vice-presidentes da Assembleia, que um deles pode assumir interinamente a presidência.
Uma das coisas que eu gostaria de saber é como é que fica agora, uma vez que, apesar de, como o Rui diz, que Déby pai estava a preparar Déby filho para lhe suceder, neste momento fala-se de que nem todos os militares estarão atrás de Déby filho. Portanto, esta divisão no seio dos militares, aparente divisão no seio dos militares, o que é que isso quer dizer para a própria posição do Chad e internamente, e o que é que isso quer dizer para aquela luta em que o Chad está envolvido na zona do Sahel?
Precisamente significa que o Chad vai passar agora este ano, é um ano para arrumar a casa e para não se contar com o Chad para essa luta. E, portanto, prevê-se que haja um incremento das atividades jihadistas nessa região. E há um outro facto também a realçar, que era isso que eu ia dizer há bocado, quando quase te interrompi, antes de fazeres a pergunta, que tem o detalhe da fronteira com a Líbia, que alegadamente terá perpetrado este assassinato, e digo alegadamente porque nas redes sociais já começaram a surgir outras teorias que falam precisamente de que o Deby foi assassinado pela sua própria guarda pessoal, a mando dos americanos, e que isto estaria no plano, e que o filho estaria envolvido neste plano, e portanto temos aqui um cabe lá dois, não é? Temos aqui um novo cenário como existiu no Congo, em que cabe lá pai é assassinado e passa para cá de lá filho, o poder. Mas voltando ao facto e à Líbia, o facto é uma milícia que é facilmente comprável. Todo o historial desta organização demonstra que foi sossegada foi entretida, digamos assim, comprada pelo líder Muammar Gaddafi, quando o seu regime imperava na Líbia, e depois da morte deste líder, houve de facto a tentativa de descer para sul, descer para sul no sentido do Chad e da tomada do poder, mas envolve-se no grande conflito que se vai alastrando e que vai dando em sucessivas, já se vai na terceira ou está-se a caminho da terceira ou da quarta guerra civil na Líbia, e portanto eles envolvem-se nessas disputas. E neste historial mais recente há o registro de tanto foram contratados por Haftar, como estiveram contra Haftar, como depois assinaram um acordo de não agressão com Haftar, em que tinham uma bolsa numa determinada região líbia entre a Tripolitânia e a Cirenaica, onde tinham ali o seu santuário, em que estavam preventivamente preparados para qualquer tipo de intervenção, mas que até serem chamados pelo general Haftar estavam ali em banho-maria, digamos assim. E, portanto, isto dá nota, de facto, a volatilidade deste grupo e que está no mercado. E, portanto, ao estar no mercado, as coisas tornam-se mais fáceis, no sentido em que é preciso um grande envelope para os comprar. Por outro lado, nesse sentido, este grupo tomar o poder, chegar a Djamena, etc., e tomar o poder e provocar o reviralho no Chad, é debatível. O que também é debatível, em termos de dúvidas, é a França, que tanto apoio deu a Deby, a França que tanto tinha no Tchad uma âncora para a estabilidade no Sahel, e não é por acaso que Macron vai de imediato participar no funeral de Idriss Deby. O que não se compreende é como é que a França não tinha, ou não quis utilizar, não tinha inteligência, de certeza que tinha, porque estas movimentações de tropas ou de milícias do ponto A para o ponto B são facilmente identificáveis, quer aos olhos humanos e através de um telemóvel passar-se a informação, quer através dos satélites. E, portanto, o que não se compreende é, tendo isto de antemão, sabendo-se desta deslocalização das tropas, de Fezzan, no sul da Líbia, para o Chad, como é que a França não tomou de imediato uma atitude, e tendo tropas no terreno e tendo intelligence no terreno, não acionou um plano de salvaguarda ou um contra-ataque ou uma defesa ao próprio Chad, já dentro do território do Chad. Portanto, estas são as grandes questões neste momento relativamente ao que aconteceu. Indo ao encontro da tua pergunta, neste momento não se pode contar com o Chad, porque enquanto não arrumarem a casa, e para arrumar a casa é preciso entrar dentro da constitucionalidade, e depois de se entrar dentro da constitucionalidade ter, ou para se entrar dentro da constitucionalidade, tem que se ter o exército bem definido e as fidelidades bem definidas. E isso, neste momento, está tudo muito volátil. E há, de facto, setores que não querem alinhar com este general de 4 estrelas e de 37 anos, que significa a perpetuação do poder da família, portanto, a dinastia Idriss Déby, uma república monárquica, mais uma, no centro de África. E isso é altamente debatível no seio do país e das fileiras.
Eu gostaria só de acrescentar aqui um aspecto relativamente ao facto. A frente, supostamente, é responsável pela morte de Idriss Déby. Eu não vejo precisamente da mesma forma como o Raul. O facto acaba por ser uma organização do que era na origem que o Raul retratou. No contexto líbio, entretanto houve uma evolução dentro do facto. Essa evolução foi com a integração de outras rebeliões que acabaram por integrar o facto. Por outro lado, o facto que é composto aí as opiniões e as percepções divergem muito, fala-se 1.000, 1.500, 3.000 homens, isso também é muito volátil e pode dilatar completamente os seus efetivos militares, principalmente neste contexto. O facto é que o facto é uma rebelião extremamente bem armada, com capacidades de logística, de movimentação muito grandes e com combatentes com uma grande experiência de combate. Eles são prontos, importantes a terem em consideração. Por outro lado, falávamos nas divisões que existem, que são bem profundas nas Forças Armadas Chadianas, em que há grupos das Forças Armadas Chadianas que estão a aliar, por uma questão de conveniência do momento, a esta rebelião. Há casos que uma rebelião leva à queda de regimes que perduram há anos. Temos o exemplo de Kabila, que provocou a queda de Mobutu. Essa é a mais evidente, como depois podemos ver o conjunto das rebeliões e das milícias, com apoio estrangeiro, que provocaram a queda de Gaddafi e podemos seguir por aí fora. No entanto, esta rebelião, falo do conjunto de rebelião sem estar a especificar unicamente o facto, pode levar à queda do poder em Djamena, que está concentrado agora no Conselho Militar de Transição. Tudo vai depender da comunidade internacional mais do que das Forças Armadas Chadianas.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada.